Podcast Cepal.
Podcast Cepal.
Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus. Prazer estar de volta à Cepal, um ambiente que me traz recordações extraordinárias. Eu lembro o início dos anos 90, o final dos anos 80, quanto a Cepal foi importante na minha formação cristã, na minha formação pastoral. Foi no ambiente da Cepal que eu fui discipulado, mentoreado, fui treinado em liderança. Então, é com muita gratidão a Deus que eu volto a esse espaço, esse ambiente. E quando recebi esse convite, recebi como um elogio, como um grande desafio, uma tarefa a ser cumprida com temor e tremor, com esse coração, com esse espírito que eu falo a todos os irmãos. Meu desejo hoje é falar sobre o cristianismo como superação da religião. Nosso tema, a igreja sobrevivente, e uma conversa sobre desigrejados e esse fenômeno dos desigrejados. Eu quero lhes falar sobre o cristianismo como superação da religião. Com isso, quero dizer que acredito sim que nós estamos vivendo um tempo, um espírito de época, em que as pessoas estão cada vez menos interessadas no que chamamos de religião, mais interessadas no que compreendemos ser espiritualidade. Espiritualidade sem religião ou espiritualidade sem religiosidade. Evidente que precisamos conceituar religião, o que entendemos por religião. E nós temos vários teóricos. Rudolf Otto escreveu um texto extraordinário, O Sagrado, Roger Bastide, O Sagrado Selvagem, Mircea Eliade, Emily Durkheim, há vários teóricos de religião. No sentido comum, o cristianismo é uma religião. Na verdade, é uma das cinco religiões: judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo e hinduísmo. Essas são as cinco grandes religiões que temos no planeta. Mas, num sentido mais técnico, mais profundo, e numa avaliação mais apurada do Evangelho de Jesus, é possível perceber que o cristianismo deveria ser a superação da religião, ou a superação da lógica religiosa. Então, é mais ou menos nesse caminho que eu pretendo trilhar hoje pela manhã e tentar lhe mostrar o cristianismo como superação da religião, o evangelicalismo brasileiro na sua face mais hegemônica como uma recaída à lógica da religião e alguma sugestão de como desenvolveríamos uma experiência espiritual fora da lógica da religião. Então, vamos tentar caminhar por aí. Primeiro conceito de religião, eu gosto desta definição de Otto Maduro, na sua obra Religião e Luta de Classes. Ele diz: religião é um conjunto de ritos e crenças relativo a seres superiores e anteriores, com os quais os fiéis desenvolvem uma relação de obrigações e benefícios. Religião é um conjunto de ritos e crenças, conjunto este relativo a seres superiores e anteriores, eles estão acima de nós e existem antes de nós, com os quais os fiéis desenvolvem uma relação de obrigações e benefícios. Você tem aqui os seres superiores, obrigações e benefícios. Você, cumprindo as suas obrigações para com os seres superiores, você espera receber benefícios dos seres superiores. E isto vale desde aquilo que acontece no que nós chamamos religiões afro, desde o catolicismo popular, até mesmo a lógica do judaísmo e tudo quanto parece estar acontecendo dentro do evangelicalismo brasileiro. É uma experiência com Deus baseada na lógica da causa e efeito. Dentro do judaísmo isso é muito claro. Deuteronômio 28. Se você me obedecer e guardar os meus mandamentos, a sua terra será fértil, o ventre da sua mulher será fértil, você será próspero. Mas se você abandonar os meus mandamentos e as minhas leis, o gafanhoto vai levar a sua lavoura, eu vou punir a idolatria severamente, eu vou mandar você para o exílio e eu vou extinguir você da face da terra. Essa lógica de obrigações e benefícios, ela é deduzida. Trazei todos os dízimos e eu abrirei as janelas dos céus. Se você não traz todos os dízimos, eu vou reter a bênção. É a mesma lógica. Obrigações, benefícios. Essa é a lógica, por exemplo, que está embutida na experiência religiosa pagã. Quando Nínive está no caminho de Jonas, Jonas evita Nínive e vai para Tarsus. E quando ele está no navio, as pessoas que são seus companheiros de viagem perguntam: quem é o seu Deus? Seu Deus é o Deus do vento? É o Deus do mar? É o Deus da chuva? É da tempestade? Porque o nosso barco está sendo assolado e nós vamos morrer. Alguém aqui deixou de cumprir a sua obrigação com o seu Deus? E o Jonas responde: o meu Deus não é nenhum desses. O meu Deus é o Deus acima de todos esses. Falou: então, nós estamos agora mortos mesmo, não tem alternativa, nós temos que jogar você no mar e você é o sacrifício a esse Deus para que seja aplacada a sua ira e a nossa vida seja poupada. Essa é a lógica que está embutida na religião conforme essa definição do Otto Maduro. É um conjunto de ritos e crenças a respeito de seres superiores com os quais desenvolvemos uma relação de obrigações com expectativa de benefícios. A grande questão é que quando nós colocamos a cruz de Cristo sobre este conceito se esvazia. Nós não nos relacionamos com Deus mais na base da causa e efeito, porque só podemos ir a Deus através do sacrifício de Jesus, e é com o sacrifício de Jesus que Deus nos abençoa plenamente, de modo que qualquer discurso com lógica sacrificial e de relação de causa e efeito está superado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Se Deus não poupou ao seu próprio Filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Não somos abençoados porque cumprimos as nossas obrigações para com o nosso Deus. Nós somos abençoados porque estamos em Cristo Jesus. Não vivemos com o nosso Deus uma relação de causa e efeito. Se formos infiéis, Ele ainda permanecerá fiel. Essa é a diferença entre um contrato e uma aliança. O contrato, quando uma das partes deixa de cumprir a sua responsabilidade contratada, automaticamente libera a outra parte de cumprir a sua respectiva responsabilidade. Mas numa aliança, não. Numa aliança, a infidelidade de um não justifica a quebra da palavra e o empenho de fidelidade do outro. Por isso, Deus celebra conosco uma aliança. Nós não estamos à mercê dos nossos méritos e deméritos para a nossa relação com Deus. Parece que esta expressão está muito explícita na parábola do filho pródigo. O menino que volta, volta pedindo perdão, dizendo: já não sou digno de ser chamado seu filho. O filho que fica, reivindica privilégios, dizendo: eu sempre te obedeci. E foi Rubem Alves quem fez uma leitura extraordinária desta parábola, quando disse que o pai, ao abraçar o filho mais novo que volta com a sua culpa e seu pedido de perdão, responde ao filho: eu não somo débitos, eu não somo deméritos. E o filho mais velho, que reivindica privilégios pela sua fidelidade, também é abraçado pelo pai, que lhe diz: eu não somo créditos e eu não somo méritos. A minha relação, Deus dizendo, com os meus filhos é motivada em mim mesmo, na minha graça, no meu empenho de amor, que é unilateral. Por isso, não há espaço para nenhum discurso sacrificial e de relação de causa e efeito. Eu fui criado numa igreja que colocou em mim esta lógica. Fui jogar bola no domingo, me machuquei, apareci com o pé engessado e o comentário que ouvi do meu pastor foi: você jogou bola no dia do Senhor, é isso que acontece. O outro conceito de religião, é um conjunto de dogmas, ritos e tabus. Toda religião tem o seu conjunto de crenças, de verdades, de princípios tomados como verdadeiros. Suas doutrinas, seus credos, suas confissões credais. as percepções da realidade a respeito de Deus, a respeito do homem, a respeito do mundo, a respeito da relação entre Deus ou deuses e homem, seus ritos, suas celebrações litúrgicas, o que esses deuses gostam, o que eles não gostam. Nós damos a eles velas acesas, manjares, canções. O que nós damos a esses deuses? Nós amarramos fitas? Nós penduramos colares? Como é que nós cultivamos a nossa relação com esses deuses? Quais são os nossos lugares de adoração? Quais são as nossas atividades de adoração? São os ritos. E os tabus? Os tabus são os códigos morais. O que é permitido e o que não é permitido. O que é pecado e o que não é pecado. Uma religião se estrutura em cima disso. Para fazer parte da nossa religião, você precisa acreditar nisso, celebrar esses ritos e se comportar dessa maneira. Se você não acredita nisso, não celebra esses ritos e não se comporta dessa maneira, ou você não é da nossa religião, ou você é um mau exemplo para a nossa religião e você vai ser disciplinado, vai ser banido, vai ser excluído, vai ser excomungado, vai ser sacrificado. Entretanto, nós sabemos que o Evangelho não passa por aí, porque nós não somos seguidores de dogmas, de ritos, de tabus. Isto é extremamente perigoso de falar, que nós seguimos uma pessoa, nós somos seguidores de uma pessoa, Jesus Cristo. Nós somos adoradores de um Deus, o Deus que Jesus Cristo nos ensinou a chamar de Pai. E nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos seguidores de um credo. E, na verdade, se fôssemos seguidores de um credo, teríamos grande dificuldade, porque tantas são as confissões credais que ficaríamos perdidos. Por isso é que, na história da igreja, me parece que o mais sensato é reduzirmos ao máximo as nossas confissões credais, no mínimo aos 4 grandes concílios da igreja, deixando com que essa diversidade doutrinária seja a riqueza da igreja e não a régua de julgamento da igreja para as nossas comunhões e fraternidades cristãs. Nós não somos adoradores de Deus a partir de ritos. Aonde devemos adorar? Neste monte ou em Jerusalém? E Jesus responde: Deus é espírito, e importa que ele seja adorado em espírito e em verdade. Amarra fita ou sem fita? Assopra, amarra, o que faz? Jesus diz: é no coração. O apóstolo Paulo diz: louvando a Deus no vosso coração, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus no vosso coração. E isso os profetas de Israel já haviam nos ensinado. Este povo honra-me com seus lábios, esse povo tem ritos, mas o seu coração está longe de mim, de modo que eu já não suporto mais os seus ritos. Há muita gente carola que Deus não gosta. Eu lembro do Laerte, o cartunista. Ele tem a personagem Deus, e Deus está diante de uma senhorinha com coque, Bíblia na mão, e diz a ela: a senhora não é aquela que ia na igreja todo domingo? Sim, sou eu. Falei: por que eu estou com muita vontade de mandar a senhora para o inferno? Tabus, códigos morais. Eu fui desafiado na minha juventude por um filme cujo título é Adeus às Ilusões, Richard Burton e Elizabeth Taylor. Alguém já viu? Vocês precisam ver. É a história de um pastor cuja igreja tem uma escola para crianças, e a Elizabeth Taylor é uma artista plástica, separada, divorciada, mãe solteira, viúva, não sei. É ela e o filho. E o pastor se apaixona pela Elizabeth Taylor, que no caso era uma das suas paroquianas, e deixa sua família, etc. E é disciplinado, não fica com a família, não fica com a Alice Taylor, vai para uma vida reclusa de solidão, de reflexão, de contrição, de quebrantamento, de arrependimento. Mas ele faz o seu discurso de despedida da igreja com a seguinte tônica, dizendo que Deus se alegra mais com a desobediência íntegra do que com a obediência hipócrita. E eu refuto essa tese, mas essa tese não me sai do coração, especialmente quando eu convivo com os obedientes hipócritas da minha comunidade religiosa e convivo com os desobedientes íntegros fora dos portões da minha comunidade. especialmente quando convivo com a hipocrisia religiosa e a dor dos desigrejados. Não esposo a tese do filme. Deus se alegra com a obediência íntegra. Tanto desobediente íntegro quanto obediente hipócrita estão sob o juízo de Deus e colherão os frutos amargos da sua experiência moral. Mas que isso faz pensar, faz. Especialmente quando você observa que a ovelha que é colocada nos ombros do pastor não é uma das 99 que fica, é aquela que sai. O filho que recebe a festa não é o que fica, é o que volta. Parece que Deus tem uma certa disposição generosa com os pecadores, mais do que ele tem com os religiosos. A mesa de Jesus era frequentada por pecadores, e por pecadores que não faziam questão de dizer que não eram pecadores. Pecadores dissimulados são tão nefastos quanto religiosos hipócritas. Mas os pecadores que são autênticos parece que têm uma abertura maior ao ouvir o evangelho da graça de Deus. Por isso nós não nos impressionamos com pessoas que têm uma vida pública moral aparentemente irrepreensível. Nós sabemos que o coração do homem esconde algumas dores, tem sombras, tem buracos negros, e a subjetividade humana transcende tudo aquilo que pode ser contido pela regra moral. Nesse sentido, o cristianismo é a superação da religião. O que significa dizer que há muita gente ortodoxa, frequentadora de igreja e com conduta moral ilibada, que vai para o inferno. O cristianismo é também a superação da religião quando nós olhamos a estrutura da religião judaica. A religião judaica era fundamentada em sacrifício, sacerdote, sábado e templo. Isso era a base da estrutura da religião judaica. No sábado, no templo, os sacerdotes ofereciam sacrifícios. E, na verdade, sacrifícios todos os dias. Mas o sábado era o dia do Senhor, o templo era a casa do Senhor, o sacerdote era o servo do Senhor e o sacrifício era a obra do Senhor. Eu fui criado numa igreja assim, onde o domingo era o dia do Senhor, o pastor era o anjo do Senhor, o culto era a obra do Senhor e jogar futebol era alguma coisa que não tinha nada a ver com o Senhor. Eu lembro que quando chegava na época do Natal, e isso é verdade, chegou a época do Natal, a irmã regente do coral, onde eu cantava no coral, com 16 anos de idade, 15 anos de idade, eu cantava no coral da Igreja Batista. Aí a irmã falou assim, vamos fazer mais um ensaio. E toda sexta-feira, o pessoal da igreja jogava bola na praia. Adivinha o dia que ela marcou um outro ensaio? E aí eu falei assim, mas, ô irmã, justo na sexta-feira... E ela respondeu dizendo, primeira obra do Senhor. Eu fui criado nessa estrutura em que aquilo envolvido no culto é obra do Senhor. O mais da vida é obra não sei de quem, mas não é do Senhor. Aquilo que acontece no templo no domingo é obra do Senhor. E evidentemente que para nós o evangelho supera tudo isso. Nós não tínhamos templos, para nós todos os dias eram dias do Senhor, porque julgávamos iguais todos os dias. Tínhamos o costume de nos reunir no primeiro dia da semana, o primeiro dia, o dia da ressurreição, mas não era uma lei, era um hábito, era um costume. E nós não consideramos o culto a obra do Senhor. O que nós consideramos obra do Senhor é tudo. Seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa a fazer, faça tudo para a glória de Deus. Eu me lembro que um dia em que eu falei no púlpito da minha igreja que a rodada de pizza era tão santa quanto o culto de oração, um irmão disse que eu havia acabado com o culto de oração. E eu respondi dizendo que não, que eu havia santificado a rodada de pizza. Bom, eu vou parafrasear Pedro e me pronunciar agora, eu, presbítero, com vocês. Vou usar essas palavras de Pedro porque quero fazer essa crítica, não necessariamente como uma crítica, mas principalmente como uma autocrítica, eu estou falando de mim, da minha comunidade, da minha experiência pastoral. Nós temos ainda uma experiência religiosa sacrificial. Ela é mecânica, porque baseada na lógica de causa e efeito. Se, então, se eu fizer isso, então Deus vai fazer aquilo. Ela é mágica, na verdade, ela é feiticeira, porque ela acredita que aquilo que fazemos aqui embaixo move a mão de Deus lá em cima. Você já ouviu essa expressão tão piedosa, né?
Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É piedosa, mas me dá a entender que se ela for compreendida com aquela outra lógica, que a fé move a mão de Deus, isso tem mais a ver com feitiçaria do que com o evangelho de Jesus. A feitiçaria é que manipula poderes espirituais em benefício próprio. Nós não, nós servimos ao nosso Deus segundo a sua vontade. A oração, por exemplo, e a oração da fé não são mecanismos para que Deus faça a nossa vontade. São experiências para convertermos o nosso coração à vontade de Deus discernida em oração. São duas lógicas completamente diferentes. Uma é feiticeira, a outra é do Evangelho de Jesus. E por que não conseguimos cumprir todas as nossas obrigações e não conseguimos fazer com que Deus funcione como desejamos, nós desenvolvemos uma espiritualidade penitente. E isso foi experienciado por uma família da minha comunidade, cujo papai estava enfermo, terminal, e ele pediu para ir numa igreja neopentecostal que ele assistia pela televisão. A filha disse: papai, não faz sentido buscar a Deus nessa comunidade ou nessa igreja que o senhor está falando. E ele disse: mas eu quero ir. Bom, se o seu papai está terminal pedindo para ir em algum lugar, você vai. Ela levou o pai na cadeira de rodas à tal igreja. Chegando lá no momento da oração dos pastores, os pastores se puseram à beira do palco, estenderam a mão e repreenderam toda sorte de enfermidades. E ela passou com o papai, empurrando-o pela cadeira de rodas, embaixo da oração dos pastores. Chegou lá, o papai ainda estava doente. O obreiro disse: volte para a fila. Ela voltou. Volte para a fila. Ela voltou. Três vezes. Na terceira vez disse: o seu papai não tem fé, então entre aqui nessa porta. Nessa porta ela ouviu o seguinte discurso: se você não tem fé, você precisa fazer um sacrifício de compensação, uma oferta financeira. Mas pense que você está dando uma oferta ao médico dos médicos. Se você fosse no melhor hospital da sua cidade, quanto seria uma consulta médica, uma cirurgia, uma intervenção clínica para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho? Então seja pródigo na sua contribuição e na sua oferta. Não ofenda a Deus com as suas migalhas. O papai olhou para ela e disse: faça um cheque, minha filha. Ela disse: pai, faça um cheque, minha filha. Seu papai está terminal, mandando você fazer um cheque. O dinheiro é dele, da conta dele, ele está lúcido, você faz um cheque. E depois de uma semana você sepulta o papai. E aí você pergunta por que alguém é desigrejado. É porque nós vivemos uma espiritualidade sacrificial, opressora, maldita, diabólica, que oprime quem sofre, em vez de oferecer consolo a quem sofre. Nós vivemos ainda uma espiritualidade dogmática. Nós confundimos verdade com doutrina. Nós somos inquisitoriais ainda. Nós carimbamos hereges. Nós excluímos quem pensa diferente. Nós denunciamos e tratamos sem a menor generosidade aqueles que esticam um pouquinho mais o elástico e fogem do senso comum das nossas confissões doutrinárias. Eu me lembro, por exemplo, de já ter esticado o elástico um pouquinho, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Já me arrependi algumas, outras eu mantive, mas alguém comentou ao meu respeito que eu era o câncer da Igreja Evangélica Brasileira, porque penso diferente. É muito difícil conviver com uma realidade onde a doutrina é o critério de intimidade e de relação com Deus. Se usássemos o fruto do Espírito como critério, nossas comunidades talvez fossem mais fraternas, mas como usamos a régua doutrinária, nós vamos promovendo cisões e cisões e cisões e machucando pessoas que são nossas, mas que são tratadas como se não fossem. Nós ainda temos uma espiritualidade ritualista, templocêntrica, espetaculosa. Deus parece estar só dentro do templo. É ali no templo que as coisas acontecem. É com os gurus, com os apóstolos, com os paipóstolos, com as mãe-póstolas, eu sei lá mais o que, tem por aí. Na Bahia eu ouvi falar que tem rei, mas tinha que ser coisa de baiano que chama todo mundo de meu rei, né? Então, tá certo, tem rei. Mas é ali o rei, é o grande homem de Deus no palco, que traz para o palco, dentro do templo, e faz o seu espetáculo que as coisas acontecem. Ou você vai lá, no endereço certo, com o homem certo, para o ritual certo, na hora certa, ou Deus não vai abençoar a sua vida. Nós ainda vivemos uma espiritualidade moralista, é comportamental. Parece que não lemos o Sermão do Monte. Se você Odiar é o mesmo que matar. Eu não matei, mas você odeia. Eu, por exemplo, sou réu desse pecado. Eu não tenho dificuldade nenhuma de perdoar pessoas. Eu mato. Eu venho no meu celular, deleto o contato. Não preciso nem perdoar. A pessoa, para mim, não existe mais. Mas eu sou uma pessoa educada, simpática. Se eu encontrar com essa pessoa, inclusive, vou até tirar uma fotografia, dar um abraço. E as pessoas acham que eu estou bem com Deus. Mas não diz a palavra de Deus que Deus não vê como vê o homem, porque Deus vê o coração. Então, o nosso comportamento não diz muito a respeito da nossa piedade. E porque nós não conseguimos nos comportar como devemos, porque o nosso coração tem as suas sombras, nós somos hipócritas, nós nos abraçamos, tiramos fotografias, convidamos para as festas de aniversário, convivemos politicamente ou de maneira política correta, mas somos hipócritas. E porque somos hipócritas, nós somos injustos, porque nós temos ranking de pecados. Pecados relativos ao sexo nas nossas comunidades são disciplinados com um rigor excessivo. Os demais pecados, todos eles são varridos para debaixo do tapete ou são objeto da nossa compreensão, da nossa paciência, para não dizer da nossa cumplicidade. Aquela figura humorística do sujeito que estava preso e que perguntava: mas sou só eu? Cadê o resto? Caberia para as nossas comunidades. Nós temos uma espiritualidade ainda personalista. Nós temos uma espiritualidade hierárquica, feudal, despótica e totalitária. Hierárquica porque na comunidade há uma estratificação de acesso ao todo da comunidade. Feudal porque nós temos comunidades cujo poder ou é distribuído ou vive da competição de duas, três, quatro famílias. Há muitos pastores reféns dos feudos de suas comunidades. Famílias que põem e dispõem conforme a sua boa vontade ou má vontade. É por isso que também nós encontramos lideranças despóticas. Homens que se aferram ao poder e o exercem de maneira cruel. E quando alguém não concorda com a hierarquia, com os feudos ou com o déspota, é expulso, está fora da visão, está no erro e no engano, está sem cobertura espiritual, porque o feiticeiro acha que consegue mandar o Espírito Santo sair do coração daquele que pertence a Deus. É uma família da minha igreja que veio de outra comunidade e que deu uma oferta lá e descobriu que o pastor roubava a oferta da igreja. Então, eles saíram daquela comunidade. E quando, com elegância, ainda foi lá para despedir-se do pastor e dizer as razões porque estava saindo da igreja, ao sair do gabinete pastoral, na hora que estava saindo, o pastor fez assim. Ele parou, olhou para trás para o pastor e o pastor fez assim. Aí ele falou: o que é isso, pastor? Ele falou: estou tirando a unção. Agora você está por conta, é você e Satanás. Então, é isso aí. Nós ainda temos a cultura do sacerdote. Né? Nós temos uma espiritualidade, uma eclesiologia constantiniana. Nós temos comunidades que existem como fim em si mesmo. A razão de ser da igreja é ser ela a igreja. É constituir-se como um império eclesiástico para desenvolver um projeto de poder. Isso é Constantino, isso é lógica religiosa. Né? Vamos cristianizar o mundo, isto é, vamos assumir o poder sobre o mundo. E quem não está com a gente é inimigo da gente. Quem não é por nós é contra nós. Embora o feiticeiro esteja usando as palavras de Jesus, aplicando-as ao seu próprio projeto imperial eclesiástico, ele acredita que isso é verdadeiro mesmo. Então, porque aquela lógica religiosa está presente no nosso evangelicalismo brasileiro, é que eu acredito que nós temos tantos desigrejados. E, portanto, eu lhes falo agora como um desigrejado com eles, porque eu tenho boas razões para me desigrejar também. Desse tipo de igreja, desse tipo de experiência espiritual e desse tipo de eclesia, que é uma distorção radical do Evangelho de Jesus. Mas eu, desigrejado com eles, em detrimento de uma espiritualidade sacrificial, eu gostaria que alguém me guiasse pelos caminhos do Evangelho da Graça de Deus. Que me ensinasse a viver fora da lógica do mérito e demérito, fora da lógica do crédito e débito, da causa e efeito, sem que isso resultasse numa vida licenciosa, promíscua, que desdenha da graça de Deus. Eu gostaria que alguém me ensinasse a viver uma espiritualidade sem culpa e sem medo. Que alguém compartilhasse comigo o Evangelho dizendo: não há nada que você faça que faça com que Deus vá amar você mais do que Ele ama. Ou nada que você deixe de fazer que faça com que Deus ame você mais do que Ele ama. Ou qualquer coisa que você faça que vá fazer Deus amar você mais ainda. Perca a culpa, perca o medo, não tenha medo de Deus. Sem que isso não gerasse em mim uma leniência. Sem que isso gerasse em mim um assinte à graça de Deus e eu passasse a viver na devassidão de quem acredita que Deus tem obrigação de perdoar. O apóstolo Paulo nos ensina que a fé genuína é aquela que opera em amor. E ele diz: a graça de Deus para comigo não foi vã. Eu gostaria que alguém me ensinasse isso. Que me livrasse de uma espiritualidade medrosa a respeito de Deus, oprimida pela culpa, mas que fosse ao mesmo tempo íntegra e santa, apesar dos meus deméritos e apesar dos meus débitos para com Deus. Eu, desigrejado com eles, gostaria que alguém estivesse disposto a dialogar comigo sem tentar impor sobre mim a sua verdade. Porque isso eu não tenho dúvida. Toda verdade que sai da boca de um homem é a verdade deste homem. Não é a verdade. Porque a verdade, ela só nos chega por revelação do Espírito Santo de Deus. Mas precisamos crer que a palavra de Deus é viva e que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que ninguém, senão pelo Espírito Santo, pode dizer Jesus Cristo é o Senhor. E devemos crer que Jesus está edificando a sua igreja. E devemos cultivar uma postura mais generosa, dialogal, na mesa, onde você diz: a minha verdade é essa, com o coração aberto, íntegro, e você coloca V1. A outra pessoa coloca V2. A outra pessoa coloca V3. E nesta conversa, na presença do Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá V de verdade e nos revela a pessoa de Jesus Cristo. As nossas igrejas se dividem com opiniões e perdem de vista a pessoa de Jesus. A Bíblia Sagrada é o menu, Jesus é a refeição, não é assim? A Bíblia Sagrada é o menu, Jesus é a refeição. Eu leio a Bíblia desta maneira, eu tenho essa experiência religiosa. Eu lembro o dia quando alguém me levou para almoçar num restaurante chique com dois empresários e me convenceu de que eu poderia ganhá-los para Jesus. Eu não sei por que eu fui, talvez porque o restaurante era chique. Cheguei lá, descobri que eu estava diante de um crente evangélico de uma igreja X e os dois outros empresários eram espíritas kardecistas. E eu ali tentando fazer a minha refeição e o crente X dizendo: vocês estão errados, vocês vão para o inferno, Deus vai julgar vocês, porque vocês leem o Evangelho segundo Allan Kardec. E aí um deles disse assim: e você que leu o Evangelho segundo Ed Renekiewicz, você não vai para o inferno também? Quase que eu falei: não, me compare com Allan Kardec, mas achei que não pegava bem. Mas eu achei interessante esse argumento. Por que João Calvino está certo? Por que Martinho Lutero está certo? Precisamos entender que o consenso teológico da história da igreja tem uma margem de diversidade razoável que nos permite dialogar, acreditando que enquanto dialogamos, mesmo com os mais divergentes das nossas convicções doutrinárias, porque eu tenho as minhas também, mas eu não quero impor as minhas convicções sobre ninguém. É o Espírito Santo quem faz a obra, a palavra de Deus é viva e Jesus edifica a sua igreja. Quanto mais dialogal eu for, mais acolhedor eu for, mais eu creio que o Espírito de Deus encontra oportunidade, ou melhor dizendo, mais eu creio que as pessoas encontram o ambiente onde podem receber a revelação da verdade pelo Espírito Santo de Deus. Eu, desigrejado com eles, gostaria de viver uma experiência comunitária que fizesse diferença na minha segunda-feira. Não uma experiência localizada no templo, onde um pastor só fala aquilo que interessa para a vida religiosa e para o seu império eclesiástico. Logo no início do meu ministério, eu levei o pastor Paulo Solonca para jantar com um grupo de homens líderes da minha igreja. E lá no meio do jantar, o Paulo Solonca colocou a mão no meu ombro, o pastor, e virou-se para aqueles homens e disse assim: Este homem aqui ama vocês mesmo ou vocês são a mão de obra do ministério dele? E não deu nem tempo de eu respirar, alguém falou, nós somos a mão de obra dele, nós estamos aqui nesse jantar, inclusive por isso. Foi uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida e eu me comprometi a desenvolver uma experiência comunitária que fizesse sentido para a vida das pessoas e não para o meu projeto eclesiástico e não para a implantação da minha visão. E se eu pudesse encontrar pessoas que me dessem essa possibilidade de viver uma experiência comunitária que fizesse diferença na minha segunda-feira, no meu trabalho, na minha família, nas minhas dores, e que eu pudesse ser liberto da grade de atividades religiosas da minha instituição, eu gostaria demais. Eu, desigrejado com eles, gostaria de experimentar uma dinâmica de relacionamentos pastorais que contribuísse para a minha transformação. Acolhimento, caminhada de segunda milha, terceira, quarta. Um dos programas mais extraordinários que nós temos na nossa comunidade é o Celebrando a Recuperação. De quarta-feira, 400, 500 pessoas se reúnem e saem para os grupos de apoio, os grupos de passos. E as histórias mais tenebrosas de pecados que eu já ouvi na minha vivência pastoral, muitas delas vêm daquelas pessoas que estão ali lutando com as suas dores, com seus pecados e tentando sobreviver, buscando uma transformação que o Evangelho promete. Elas não podem ser repelidas da comunidade, elas não podem ser estranhas à comunidade. Uma jovem veio a mim do Celebrando e ela é uma dessas jovens espalhafatosas, cabelo maior do que ela, toda cheia de tatuagens e piercings e etc. E ela disse, pastor, eu vim de uma igreja que achava um barato o meu piercing e a minha tatuagem e me aceitava assim toda como eu sou. Mas quando essa igreja descobriu quem eu era por dentro, ela me expulsou. Aqui eu me sinto meio assim fora do lugar com tanto piercing, mas no Celebrando eu fui acolhida do jeito que eu sou, com todas as minhas entranhas apodrecidas. Isso é igreja. Isso é igreja. A igreja que é o ambiente de transformação a partir da sua pastoral. Nós não estamos para proteger a igreja, nós estamos para pastorear pessoas. Eu, desigrejado com eles, gostaria de viver em uma comunidade carismática onde todos fossem protagonistas. A diversidade de dons, ministérios e operações. Nós somos sujeitos uns aos outros. A hierarquia da igreja é uma hierarquia de função e não de poder. De função e não de privilégios. Eu, como pastor da minha igreja, tenho responsabilidades que um outro membro não tem. Mas ele, como portador de dons espirituais e chamado para ministérios, tem protagonismo numa área em que eu não devo interferir. Eu gostaria de viver numa comunidade em que eu não me sentisse menos do que ninguém, não precisasse beijar a mão e o anel de ninguém e chamar ninguém de senhor, chamar apenas de irmão. Finalmente, eu, desigrejado com eles, gostaria de encontrar sentido para minha vida, discernindo e cumprindo minha vocação no reino de Deus. No reino de Deus. Não na minha igreja. Vocação não é alguma coisa apenas para dentro da igreja. Aliás, vocação é para o mundo. E eu me lembro quando comecei a ensinar isso na IBAB, tinha um irmão, Paulo Argolo, médico. Ele havia já organizado 2 postos de saúde na época em que a prefeitura de São Paulo era do PT. Ele era um dos líderes mais extraordinários da minha comunidade, formado dentro da ABU. Um homem de caráter, maduro espiritualmente, conhecedor das escrituras, enfim. Era mão de obra qualificadíssima para o meu ministério. E um dia eu cheguei para o Paulinho e falei assim, Paulinho, quando é que você vai parar de trabalhar para o PT e trabalhar para Deus? Ele virou-se para mim e falou, que infeliz, né? Ele virou-se para mim e falou assim, pastor, você não falou que o reino de Deus é maior que a nossa comunidade e que o Senhor nos vocaciona para servir as pessoas e que a vocação diaconal e missional é para o mundo? O senhor acha que eu estou fazendo posto de saúde para servir ao PT? Eu falei, foi isso que eu quis dizer para você? Deus te abençoe, Paulinho. Só estava checando se... Eu gostaria de viver numa comunidade em que o discurso não fosse largue tudo e venha trabalhar no som da nossa igreja. Largue tudo e venha ser líder de célula da nossa igreja. Largue tudo e venha aqui me ajudar a construir o meu império eclesiástico. Eu gostaria de estar numa comunidade onde eu pudesse discernir a minha vocação, a minha carreira no reino de Deus e tivesse uma comunidade que me suportasse para viver isso. Dentro dela, fora dela, além dela, a partir dela, junto com ela, servindo a Deus no reino de Deus. Por isso, eu celebro a oportunidade de termos essa conversa, que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, que enquanto juntos estamos, o Senhor Jesus edifique a sua igreja para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém.